crime organizado. O governo anuncia ações integradas para o controle das fronteiras, o combate ao tráfico de drogas e o contrabando.
Aprovada a mudança de meta fiscal do governo no Congresso. O presidente Temer comemora a primeira vitória em votação no Congresso Nacional.
E empresários se manifestam em apoio às primeiras medidas anunciadas para a retomada do crescimento. O objetivo é cortar despesas e aumentar dinheiro em caixa.
Olimpíada da Matemática está garantida para os próximos anos. E ministro da Educação anuncia orçamento com menos cortes na pasta.
Quarta-feira, 25 de maio de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
O contrabando de mercadorias, além do tráfico de drogas e armas realizados pelas fronteiras do país, vão ser combatidos de forma permanente pelo governo.
As ações para segurança e monitoramento das fronteiras foram explicadas agora há pouco numa entrevista coletiva no Palácio do Planalto.
Então nós vamos para lá ao vivo com o repórter Paulo La Sálvia, que tem mais informações. Boa noite, Paulo. Quais são essas ações anunciadas?
Boa noite, Ellen. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Bem, Ellen, a ideia é coordenar ações dos diferentes órgãos do governo no tema das fronteiras para combater crimes como o tráfico de drogas, armas e mercadorias. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, divulgou que por ano o Brasil perde 20 bilhões de reais em receitas em função de mercadorias que entram no país contrabandeadas. O ministro também afirmou que o Brasil vai iniciar uma cooperação nas fronteiras com países da América do Sul.
Agora que estive na Argentina, conversamos com o presidente da República, conversamos com o ministro de Relações Exteriores e eu disse ao presidente Macri, transmiti uma proposta do presidente Temer, que fizéssemos um encontro regional na América do Sul, não toda a América do Sul, mas alguns países, com vistas a uma ação coordenada, que vai envolver no futuro também uma ação diplomática que tem existido, mas muito mais intensa, uma vez que o crime não se dá na fronteira, na linha da fronteira, né? Ele é interior aos territórios, seja na origem, seja no seu desdobramento.
O ministro da Defesa, Raul Jungmann, afirmou que o Brasil vai continuar investindo no Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, o SISPRON, que desde 2011 está sendo implementado no país a partir de tecnologias de ponta para combater os crimes na fronteira terrestre brasileira. O ministro Raul Jungmann também anunciou mais uma fase da Operação Ágata, que coordena ações das Forças Armadas para combater ilícitos fronteiriços.
Nós vamos iniciar nos próximos dias, evidentemente que a fixação de data não é possível ser divulgada, para manter o efeito surpresa, uma operação que irá envolver em torno de 15 mil homens na fronteira, algo como 27 aeronaves, 8 navios e 80 lanchas, a um custo de 9 milhões de reais. Essa é a chamada Operação Ágata e ela vai envolver todas as nossas fronteiras, particularmente antecedido por um trabalho de inteligência e que visa, sobretudo, assegurar, desse ponto de vista, a realização tranquila, também, não deixa de ser, dos chamados Jogos Olímpicos e Paralímpicos.
Também foi criado o Comitê Executivo de Coordenação e Controle de Fronteiras, que vai coordenar as ações de controle ao crime organizado na fronteira brasileira. A ideia é que o conjunto de ações seja permanente, segundo o ministro das Relações Exteriores, José Serra. A reunião de hoje foi coordenada pelo presidente interino, Michel Temer, e contou com 5 ministros, além de representantes das Forças Armadas, secretarias e agências. Ao vivo, Paulo La Sálvia.
Nesta terça-feira, o presidente Michel Temer anunciou as primeiras medidas para a retomada do crescimento do país.
O objetivo? Cortar despesas e aumentar dinheiro em caixa.
Para isso, o governo quer limitar os gastos públicos, receber 100 bilhões do BNDES e trazer mais 2 bilhões do Fundo Soberano.
Empresários se manifestaram em apoio às medidas. A Federação das Indústrias de São Paulo, a Confederação Nacional da Indústria e a Federação Brasileira de Bancos elogiaram a decisão de controlar despesas e de não aumentar impostos.
As medidas econômicas anunciadas nesta terça-feira para diminuir o endividamento e retomar o crescimento do país foram bem recebidas pelo setor empresarial. O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, Paulo Scaff, destaca que as medidas não contemplam aumento de impostos. Uma das decisões mais importantes na visão de Scaff é a que limita os gastos públicos.
Se essa medida tivesse sido feita há 10 anos, hoje a dívida pública do governo federal seria de 600 bilhões de reais e não 4 trilhões, ou seja, seria 7 vezes menor. E com uma dívida 7 vezes menor, nós teríamos um superávit nominal ao invés do déficit nominal de quase 10% que nós temos. E com isso, poderíamos estar vivendo com juros de 1, 2% ao ano em parâmetro internacional, economizando quase 500 bilhões de reais por ano de pagamento de juros.
Outras instituições se manifestaram por meio de nota. O presidente da Federação Brasileira de Bancos, Murilo Portugal, disse que as medidas anunciadas deverão contribuir no médio prazo para recolocar a dívida pública em uma trajetória sustentável. Para a Confederação Nacional da Indústria, o anúncio é significativo por não ter sido incluído no pacote o aumento da carga tributária. Para o professor de finanças, Marcelo Melo, outra medida importante que deve ser tomada pelo governo é a reforma da Previdência.
Hoje, a expectativa de vida é outra, porque nós melhoramos muito, estando melhor ou não com relação à assistência médica, saneamento básico, a educação, inclusive, e que vem a aumentar, entre outras coisas, a expectativa de vida. Mas quando nós temos regras hoje em dia que foram aplicadas no passado, dadas aquelas circunstâncias, a mudança hoje exige que seja feito um ajuste, então, porque senão a gente não vai conseguir sequer fazer os pagamentos dos benefícios da Previdência no futuro até próximo.
Entre as medidas anunciadas pelo governo estão uma proposta de emenda à Constituição para limitar os gastos públicos, o pagamento ao Tesouro Nacional de dívida do BNDES de 100 bilhões de reais, a extinção do Fundo Soberano, a diminuição da participação da Petrobras na exploração do pré-sal, a limitação de subsídios a novos programas de governo, a criação de critérios rígidos para nomeação de dirigentes dos fundos de pensão das estatais, além de reforma da Previdência Social. Reportagem Ney Pereira.
E antes de definir o que fazer para equilibrar as contas, o governo colocou todas as receitas e despesas na ponta do lápis e anunciou uma mudança na meta fiscal.
Segundo o ministro da Fazenda, o saldo negativo de 170 bilhões de reais é um número mais realista, dado a situação econômica do país.
A proposta foi entregue pelo próprio presidente Michel Temer na semana passada ao presidente do Congresso Nacional e foi aprovada nesta madrugada por deputados e senadores.
A nova meta fiscal do governo foi aprovada na madrugada desta quarta-feira por votação simbólica, depois de uma sessão de quase 17 horas do Congresso Nacional, e autoriza um déficit de 170 bilhões e 500 milhões de reais para este ano. Isso significa que o governo vai arrecadar menos do que vai gastar em 2016. O presidente da República interino, Michel Temer, comentou na manhã de hoje o resultado da votação.
Uma bela vitória.
Se não conseguisse aprovar a nova meta até a próxima semana, o governo teria que cortar bilhões de reais de despesas não obrigatórias, o que afetaria o funcionamento dos serviços públicos. A mudança segue agora para a sanção presidencial. Reportagem João Pedro Neto.
E segundo o Ministério da Fazenda, a aprovação da revisão da meta indica que o Congresso está comprometido com a superação da crise e a recuperação da economia brasileira.
Em nota, o Ministério afirma que a decisão é um passo importante na redução de grandes incertezas que cercavam e ainda cercam a trajetória das contas públicas. Dessa forma, contribui para dar sustentação a sinais ainda incipientes de recuperação dos indicadores de confiança.
Diz ainda que, como consequência natural desse ambiente, o Brasil terá o retorno dos investimentos e da geração de empregos.
O país teve um saldo negativo na geração de empregos. empregos com carteira assinada no mês de abril.
Por outro lado, os dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado hoje, mostram um menor recuo de postos de trabalho nos últimos 12 meses.
O repórter Eduardo Biagini tem os detalhes desses dados para a gente ao vivo aqui. Boa noite, Eduardo.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Ellen. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. No mês de abril, o Brasil teve mais de 1.250.000 contratações com carteira assinada e mais de 1.300.000 demissões. Isso representa uma queda de 0,16% no número de empregados em relação a março. No acumulado do ano, houve uma queda de mais de 370 mil empregos com carteira assinada no país. Márcio Borges, secretário substituto de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho, afirma que o Ministério acompanha de perto os dados e que espera a recuperação da atividade econômica com medidas anunciadas pelo governo.
Olhando para o cenário passado, diga-se de passagem, o mês de abril é o melhor número desde abril de 2015. Então, nós precisamos ver qual vai ser o comportamento dos próximos meses. É claro que muito do comportamento do mercado de trabalho depende do nível de atividade econômica e das políticas que vão ser implementadas pelo governo de então.
Setores de administração pública e agropecuária tiveram mais contratações do que demissões em abril. 5 estados, além do Distrito Federal, apresentaram um saldo positivo de empregos. Luciano?
Obrigado, Eduardo Biagini, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil. 7:12.
A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas do ano que vem está garantida.
A confirmação veio hoje, depois da renovação de um contrato do governo federal com o INPA, Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, que realiza o evento.
Durante o anúncio, o ministro da Educação, Mendonça Filho, também disse que o orçamento para a educação nesse ano foi reforçado.
Quem traz os detalhes ao vivo é a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Daqui a pouquinho, informações ao vivo, então, com Carolina Becker.
Começa hoje a Operação Corpus Christi, da Polícia Rodoviária Federal.
Até domingo, o policiamento e a fiscalização vão ser intensificados nas rodovias federais.
A Operação Corpus Christi, iniciada nesta quarta-feira, vai terminar à meia-noite do próximo domingo. Durante todo o feriado, as equipes da Polícia Rodoviária Federal vão atuar com equipamentos para medir a concentração de álcool no sangue dos motoristas. O chefe da 4ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em São Paulo, Ricardo de Paula, adianta quais serão os outros focos da nova operação.
Vamos trabalhar na prevenção do excesso de velocidade, das ultrapassagens indevidas, vamos reforçar o uso do cinto de segurança.
Os motociclistas devem usar sempre o capacete e manter distância das laterais de outros veículos. E Ricardo de Paula dá mais orientações sobre o planejamento da viagem e manutenção dos veículos antes de pegar a estrada.
Verifique o veículo, né? A gente fala sempre dos pneus, líquido de arrefecimento do veículo, o lavador do para-brisa, ver se está abastecido com água. São medidas simples que a gente faz antes de sair de viagem, que podem aí economizar bastante tempo e acabar com a dor de cabeça que pode vir a ter aí no meio da viagem.
A Operação Corpus Christi faz parte das ações do Maio Amarelo, que tem o objetivo de sensibilizar a sociedade para um trânsito mais seguro. Reportagem Daniela Almeida.
E se tem muita gente nas estradas, as Nações Unidas aproveitam a operação da Polícia Rodoviária Federal para esclarecer os motoristas sobre o tráfico de pessoas.
É a campanha Coração Azul, realizada em todo o mundo e que mostra como as pessoas podem identificar casos suspeitos.
A ação começa com abordagens de rotina. Os agentes da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, param os motoristas e conferem os documentos e as condições do veículo. Depois disso, os passageiros são direcionados para uma atividade diferente. Participam de uma palestra e assistem um vídeo sobre prevenção ao tráfico de pessoas. A presidente substituta da Comissão de Direitos Humanos da PRF no Distrito Federal, Salete Paz, diz que o assunto é recorrente nas abordagens nas rodovias.
O próprio trabalho da PRF na sua fiscalização diária também envolve identificar e, se for o caso, tomar todas as providências legais no caso de se identificar uma situação de crime de tráfico de pessoas.
No posto da Polícia Rodoviária Federal, próximo à divisa entre o Distrito Federal e o Estado de Goiás, perto da cidade de Formosa, as atividades estão sendo desenvolvidas em parceria com a Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal. A iniciativa faz parte da campanha Coração Azul de Prevenção ao Tráfico de Pessoas, realizada usada pelas Nações Unidas em todo o mundo e aderida pelo Brasil. A assistente social Anne Carvalho, que coordena a ação, explica como os viajantes podem ajudar no enfrentamento a esse tipo de crime.
Os casos maiores são para fins de exploração sexual, trabalho análogo à escravidão e remoção de órgãos. Então é no sentido de prevenir uma situação suspeita. E essa identificação é feita quando a pessoa conhece como funciona esse crime.
Quem presenciar situações suspeitas deve informar pelo Disque 100, pelo 191 da Polícia Rodoviária Federal ou pelo Ligue 180 para casos de violência contra a mulher. Não é necessário se identificar. Reportagem Thaisa Dias.
E agora sim vamos contar com a participação ao vivo da repórter Carolina Becker, que acompanhou agora há pouco uma entrevista coletiva do ministro da Educação, Mendonça Filho, falando sobre o orçamento para a pasta e a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Boa noite, Carolina.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Ellen. A prorrogação do contrato com o Ministério da Educação vai viabilizar R$32,5 milhões para o Instituto. Os recursos serão para garantir a realização de grandes eventos para o Brasil, como a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas no ano que vem, a Olimpíada Internacional de Matemática e o Congresso Internacional de Matemáticos em 2018. Segundo o ministro da Educação, Mendonça Filho, a ideia é fortalecer, propagar e dar mais acesso ao ensino de matemática no país.
Isso possibilita a propagação e a divulgação da matemática de uma forma mais ampla e eventos como, por exemplo, as Olimpíadas de Matemática promovem, eu diria, uma interpretação mais, eu diria, fácil da matemática ou mais fácil de ser compreendida no mundo educacional brasileiro.
O ministro ainda anunciou mudanças no orçamento deste ano. Segundo Mendonça Filho, mesmo com o aumento do saldo negativo das contas públicas aprovado nessa madrugada pelo Congresso, a educação vai ganhar um reforço no caixa. O corte no orçamento, que seria de R$6 bilhões, será de R$2 bilhões, o que deve garantir a continuidade de programas da área.
É um fato muito positivo, isso facilitará a garantia que já tinha sido assegurada da execução de programas estratégicos como Pronatec, ProUni, FIES, entre outros, e fará com que a gente possa cumprir todas as nossas obrigações com adequação orçamentária do Ministério da Educação para o exercício de 2016.
E ainda nessa coletiva, foi anunciada a abertura do edital do SISU, Sistema de Seleção Unificada. A partir de segunda-feira, começam as inscrições. São mais de 56 mil vagas em 65 instituições públicas de ensino superior. Ao vivo, Carolina Becker.
7:18.
O programa do governo federal, criado em 2003, tem levado crianças e adolescentes do país para a prática de esportes.
É o Forças no Esporte, que usa instalações militares como espaços de treinamento e também de diversão.
É, e um desses locais é o Centro de Educação Física da Marinha, no Rio de Janeiro. Hoje o dia por lá foi agitado e teve recepção para os novos alunos.
O tilintar das medalhas de Késia, Júlia e Luana segue as meninas para onde elas vão. Juntas, as pequenas atletas, que têm 10 e 11 anos, somam mais de 50 premiações em competições do pentatlo moderno, modalidade olímpica que junta 5 esportes.
Natação, corrida, esgrima, tiro e equitação.
As 3 atletas mirins são frutos do Forças no Esporte, programa do governo federal que aposta na prática esportiva para garantir um futuro de oportunidades para crianças e adolescentes em situação de risco social. Futuro é o que Júlia Quitério, de 10 anos, que ficou em segundo lugar no Campeonato Sul-Americano, vê no dia a dia do treinamento.
Cada dia mais gente avança para um professor, cada dia mais tem uma resistência maior, um treino de maior qualidade, com maior pressão, e cada dia mais muitas realizações.
O programa é realizado com o apoio das Forças Armadas, dentro de unidades militares. Uma delas é o CEFAM, o Centro de Educação Física da Marinha, no Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira, uma celebração marcou a incorporação dos novos alunos ao programa realizado no centro. Hoje são cerca de 350 alunos, selecionados em comunidades pobres, em parceria com a Pastoral do Menor da Igreja Católica. O cardeal do Rio de Janeiro Janeiro, Dom Orani Tempesta participou da comemoração.
Eu creio que é um belo momento de ver que, mais do que lamentar os problemas que existem hoje em relação à criança, adolescente, ao menor, é ter soluções.
Como é um centro de excelência em educação física, o CEFAM recebe também atletas de nível olímpico. Segundo o comandante do centro, almirante Carlos Chagas, esse contato tem estimulado ainda mais as crianças a se dedicarem ao esporte.
A criança que vem, ela vê o grande atleta treinando, o medalhista olímpico, aquele atleta que está selecionado, a criança se inspira e, usando as instalações que a gente tem aqui, usando os instrutores, os professores, acaba atingindo índices que a gente no início não esperava. Então, hoje é uma realidade esse projeto.
Uma dessas atletas é Monique Araújo, que entrou no programa Forças no Esporte e se dedicou ao levantamento de peso. Hoje é uma das atletas com chances de representar o Brasil nas Olimpíadas. Ela diz que a vida militar foi fundamental para os resultados.
Foi de total importância. Ele foi o passo inicial e principal, até mesmo para a disciplina, não só como no esporte, como na minha vida também, para eu poder conseguir ser a pessoa que eu sou hoje e a atleta que eu sou hoje.
O Forças no Esporte envolve hoje mais de 16 mil jovens em todo o Brasil que praticam esportes em unidades militares do Exército, Marinha e Aeronáutica. O programa tem também a parceria do Ministério do Esporte e do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Reportagem Carolina Rocha.
Revezamento da tocha. Mais um dia de revezamento da tocha olímpica em cidades baianas.
Nas ruas de Feira de Santana, a chuva não atrapalhou a festa, como conta uma das condutoras, a atleta Marluce Queiroz Ferreira.
O pessoal estava muito emocionado, muito comprometido com o momento, acompanhando, vibrando. Eu achei que foi assim, um momento mágico, apesar que amanheceu um dia chuvoso, mas o pessoal foi para a rua, foi festejar, foi vibrar. E cada momento que a tocha passava, a gente percebia que contagiava as pessoas.
O fogo olímpico também passou por Riachão do Jacuípe, Capim Grosso e Senhor do Bonfim.
Amanhã será a vez de Jaguari, Juazeiro, Sobradinho e, atenção, chega a Petrolina entrando no estado de Pernambuco.
O presidente interino Michel Temer recebeu hoje cartas credenciais de 6 embaixadores que passam a estar aptos para representar oficialmente os seus países no Brasil.
São os representantes da República Democrática do Congo, do Paquistão, Iraque, Grécia, Croácia e Namíbia.
Os 6 países mantêm intensas relações comerciais e de cooperação com o Brasil.
E hoje na Voz do Brasil.
Cerco fechado ao crime organizado. Governo anuncia ações integradas para controle das fronteiras, combate ao tráfico de drogas e armas e o contrabando.
Aprovada a mudança de meta fiscal do governo no Congresso. O presidente Temer comemora a primeira vitória em votação no Congresso.
E empresários se manifestam em apoio às primeiras medidas anunciadas para a retomada do crescimento do país. O objetivo é cortar despesas e aumentar dinheiro em caixa.
Feriadão prolongado e muita gente preparando para viajar. A fiscalização está reforçada nas estradas com a Operação Corpus Christi.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TVNBR e acesse www.brasil.gov.br.
E amanhã não tem Voz do Brasil. A gente volta na sexta-feira. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite para você e até sexta-feira.
Voz do Brasil. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União procura desenvolver a preocupação do gestor público com o gerenciamento de riscos e de controles internos na busca pelo aperfeiçoamento da gestão e melhoria de resultados. Em levantamento para avaliação da governança, o TCU identificou a falta de uma gestão de risco efetiva como problema no setor público. Para melhorar essa questão, o TCU fez recomendações para a Controladoria Geral da União e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Como resultado, os dois órgãos, por meio de uma instrução normativa conjunta, determinaram uma série de medidas para a sistematização de práticas relacionadas à gestão de riscos, controles internos e governança aos órgãos e entidades da administração pública federal.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.